Chama-se Esta Noite Saia Ronda, é dos nossos convidados de hoje, os Saiva. Eles lançaram há poucas semanas este novo single, do novo disco que vai sair ainda este ano. Portanto, nós vamos querer saber as novidades. Estão connosco a Joana Negrão e o Vasco Ribeiro. Casais, bem-vindos e obrigada pela disponibilidade.
Obrigada a nós por nos terem.
Olá, boa tarde.
Bem-vindos.
Joana, vamos começar por si, porque o Press que acompanha esta música começa logo por explicar aquilo que nós também queremos aqui saber. O que é uma ronda?
Bem, então, uma ronda, neste contexto de Penha Garcia, porque isto é uma canção da Beira Baixa, nomeadamente que nós ouvimos cantada por uma cantadeira chamada Catarina Chitas, de Penha Garcia, eram momentos em que os homens saíam pelas ruas a tocar e a cantar, iam de porta em porta e iam, nomeadamente, tocar às portas das raparigas que eles provavelmente andavam a cortejar nessa altura. Então cantavam para elas e, se a coisa corresse bem, talvez lhes oferecessem algo para comer e para beber.
Muito bem, e portanto vocês já estão juntos há 7 anos. Vasco, como é que foram vivendo este último ano de incerteza em relação ao futuro e de que forma é que isto também se traduziu no vosso trabalho e neste disco, que não sei se já está fechado ou não, que estão a trabalhar e que vão lançar em breve?
Pronto, o disco, para dizer a verdade, já estava fechado um bocadinho antes disto ter acontecido. Nós até o queríamos ter lançado mais cedo, mas pronto, fomos aguardando e fomos vendo o que é que iam acontecendo. Para nós, isto tem uma coisa que teve para todos os músicos, que é o não poderes tocar, o não poderes comunicar com as pessoas cara a cara diretamente, que é mesmo, isso é, eu acho que é o pior de tudo, para além de depois todas as dificuldades que existem. O que nos alimenta mesmo na música é o podermos estar junto com as pessoas e partilhar a nossa música com as pessoas, em concerto principalmente. Então não podemos fazer isso, mas trouxe-nos outras coisas giras, que foi, estamos a acabar um livro para crianças, que foi um projeto que apareceu o ano passado com o estado de emergência, com o primeiro estado de emergência e com os apoios às artes. Nós concorremos e ganhámos um projeto da DG Artes para fazer um livro para crianças, um livro-disco, que era uma coisa que a Joana já andava a trabalhar em algumas aulas, de levar a música tradicional ao pré-escolar e ao primeiro ciclo. E então concretizámos isso, estamos a acabar, ainda vamos lançar aí, antes do nosso disco, ainda lançamos esse livro, e também demos uns passos importantes na nossa carreira internacional, apesar de já tocarmos algo um bocadinho fora. Fizemos um showcase no Westway Lab em Guimarães, que depois foi transmitido também para outra feira em Bilbao, e que foi transmitido também para uma feira em São Paulo. E depois fizemos outro showcase para uma feira internacional nos Estados Unidos, que é a NAMM, uma das maiores feiras de música.
E já
do
agora,
mundo.
Que resultados práticos e feedback é que tiveram disso? Positivo? Teve grande impacto? Como é que isso resultou para vocês?
Agora, se nós dissessemos que ninguém tinha gostado de nada, era um bocado esquisito.
Não, mas sentiram que foi um empurrão grande também?
Sim, esta coisa de tocar em showcase, não é? De mostrar que o showcase é uma amostra do que se faz, é algo que tem repercussões a longo prazo, não é uma coisa que se possa dizer, ah, no mês que vem já temos 40 concertos. Não, era bom, era bom.
Mas é uma espécie de investimento que fazem.
Sim,
e que às vezes não tem resultados no imediato.
Exatamente, é um investimento que fazemos na nossa carreira e a pouco, showcase a showcase, a palavra vai passando. É um bocadinho assim que funciona e também esta coisa de construirmos redes com pessoas que estão mais longe de nós e ter a oportunidade de tocar noutro contexto. E eu acho que isto de estarmos em pandemia trouxe-nos isso de bom, que foi termos mais tranquilidade e paz de espírito para poder fazer estes showcases sem estar ansiosamente à espera que hajam coisas muito concretas, não é?
Até porque mesmo que o feedback, o feedback foi super positivo, mas às vezes nós tocamos nessas feiras e tocamos para os programadores e conseguimos logo não sei quantos concertos para o ano a seguir. Mas como vivemos neste tempo de incerteza, eles próprios não sabem se querem programar diretamente já, não, nem sabem se o festival que estão a programar vai acontecer ou não. Portanto, é o que a Joana disse, vamos vivendo dia a dia, mas o feedback foi realmente muito positivo, tanto que este ano vamos tocar num showcase, se tudo correr bem, presencial, na maior feira de músicas do mundo, ou seja, da área da música do mundo e das músicas tradicionais, que é o OMEX, e nós
vai
fomos
ser no
um
Porto
dos grupos.
Este ano.
Exato, e nós somos um dos grupos que foi escolhido para a gala de abertura. E é muito bom.
É um OMEX que decorre em outubro, é de 27 a 31 de outubro, e como explicavam, vocês vão estar a representar também Portugal nessa feira internacional que tem uma enorme importância.
É uma grande repercussão, não é? Que já estamos aqui a sentir e de facto é muito importante para nós, porque é uma feira, para quem está neste meio da música do mundo, é muito importante poder chegar a fazer um showcase lá e poder mostrar a música de legados do mundo inteiro, não é?
Claro que sim. Portanto, Joana, o que é que nos podem contar sobre o disco? Quando é que sai? Já podem revelar ou ainda não?
Está programado mais ou menos para outubro, novembro, sair nessa altura, e nós estamos muito tranquilos. Isto é, a nossa ideia é ir lançando um single de dois em dois meses e irmos mostrando até essa altura o que é que são as músicas que nós mais gostamos do disco. Sim, mas depois nessa outubro, novembro, não é? Vasco,
sim, sim.
A partir de quando vamos lançar todas as canções.
E também estamos contentes porque este disco foi feito com calma, com maturação, não tínhamos nenhum deadline para lançar, e então nós conseguimos ir maturando as músicas, ir maturando o próprio som da banda, que eu acho que neste momento nós sabemos que som é que esta banda tem e para onde é que ela vai, para onde é que ela quer ir, que é pegar nas nossas raízes e dar-lhe um arranjo mais moderno, e por outro lado criar composições originais que
espelhem uma identidade, não é? Uma identidade portuguesa, obviamente que vista com a nossa lupa.
Certo, eu ia perguntar precisamente isso, Vasco, porque, enfim, pegar nestas canções mais tradicionais é de uma responsabilidade imensa, não é? E eu acredito que em 2015, quando vocês começaram, tudo isto, lá está, essa identidade ainda não estivesse bem definida, mas para já navegam em terreno seguro e, portanto, a vossa identidade já estará espelhada completamente nesse novo trabalho, com segurança.
Sim, quer dizer, nós já trabalhamos assim com as nossas raízes há muito antes até do Save, até vem já da herança de outros projetos que tínhamos antes, mas o que acontece é que cada projeto em si parece que tem a sua linguagem, a sua vivência, e é o que nós queremos, é que este projeto em particular, Seiva, as pessoas reconheçam, olha, isto só há Seiva, isto é Seiva, independentemente de nós evoluirmos na sonoridade, pormos mais eletrónica ou menos eletrónica, mas em termos mais de linguagem musical, por assim dizer, no primeiro disco, os nossos temas originais tinham estes instrumentos tradicionais, mas podiam ser, por exemplo, canções pop. Se nós tocássemos com guitarras elétricas e teclados, já era assim uma coisa mais pop. E neste caso,
mas é possível fazer canções pop com instrumentos mais tradicionais?
Sim,
como
sim,
é óbvio.
Claro, é possível fazer tudo, só que o que nós queremos mesmo, e há bandas espetaculares a fazer isso, não é? Por exemplo, os Diabo na Cruz são um exemplo
são
de uma banda
exemplo,
que fez um grande trabalho, nós somos fãs, mas nós neste caso queríamos era que as nossas músicas originais tivessem também algo que quem ouvisse pensasse, não soubesse dizer a diferença se era um tema tradicional ou um tema original. Era mais por aí.
Certo, há pouco o João falava do feedback que vocês vão recebendo quando, enfim, estão em palco para um público estrangeiro. Isto, não sei se já vos aconteceu ou não, perceberem também que há um interesse de um público mais jovem por esta questão dos instrumentos mais tradicionais, porque vocês usam o cavaquinho, usam a dufe, as gaitas de foles portuguesas, enfim. Portanto, isso já vos aconteceu também, perceberem esse interesse? Acham que é crescente, é uma coisa crescente? Estamos a passar uma boa fase nesse aspecto?
Sim, eu acho que neste momento, eu acho que em geral o que está a acontecer é, e até por responsabilidade, isso foi acontecendo em vários ciclos, mas o que está a acontecer é, nós, acho que as pessoas estão a perceber que podem gostar de um hip-hop ou de um rock ou de um pop que vem importado dos americanos e da herança anglo-saxónica, mas se nós acrescentarmos algo que é nosso, se pusermos uma guitarra portuguesa ou uma viola braguesa ou uma gaita de fole ou seja o que for, ganha, estamos a misturar as duas coisas, continuamos a ser aquele hip-hop com aquela força e com a questão da letra e tudo, mas tem algo que só existe em Portugal. Não é? E quando nós fazemos isto, a repercussão nas pessoas é muito diferente. E nós sentimos, quando nós tocamos, sejam pessoas mais novas, pessoas mais velhas, sentimos mesmo isso, que de repente as pessoas ficam rendidas e dizem: ah, mas eu pensava que a música portuguesa era assim, não gostava nada, afinal isto é giro, pode-se fazer coisas giras. E sentimos muito isso. Sentimos
já agora, ainda em relação a essa questão, e sublinhando um bocadinho aqui também e acrescentando algo aqui à pergunta da Ana Filipa Rosa, em relação a essa utilização de instrumentos mais tradicionais, por vezes olha-se para uma banda que usa este tipo de instrumentos quase como uma banda que serve de embaixador de determinado instrumento, ou que pelo menos está a fazer algo para que um determinado instrumento não caia em desuso. Vocês sentem isso de alguma forma, ou para vocês sempre foi com toda a naturalidade que optaram por este instrumento e que não sentem esse peso, essa responsabilidade de estar quase aqui a lutar para não deixar cair em desuso um determinado instrumento musical, por exemplo?
Sim, a nossa postura foi sempre fazer as coisas de uma forma natural. Nós nunca quisemos, nem nunca tivemos essa pretensão de sermos os estudiosos do instrumento, não deixar morrer. Nós achamos é que ao tocá-los e ao trazê-los para novos contextos, estamos a fazê-los viver. Portanto, essa é a nossa postura e nós queremos fazê-lo de uma forma leve e natural, e fazemos porque gostamos imenso destes instrumentos, gostamos imenso de ir procurar as canções tradicionais, aprender com as pessoas mais velhas e não deixar cair a memória, como é óbvio, mas não fazê-lo de uma forma académica, fazê-lo de uma forma que faça com que as coisas vivam e vivam de
e
geração
perdurem.
Em geração.
E que cheguem às pessoas, não é?
Exatamente, chegar às pessoas é o mais importante.
E até porque as tradições só fazem sentido num determinado contexto, e algumas músicas que nós vamos apanhando e as maneiras de tocar os instrumentos, eles eram tocados daquela maneira, naquele contexto. Eu venho do... estudei guitarra clássica, mas toquei heavy metal e hardcore, portanto eu toco a viola braguesa à minha maneira, ligo o amplificador e meto pedaços de distorção, faço o que eu quiser do instrumento, e isso também traz um instrumento, ou seja, o instrumento está vivo nos tempos de hoje, transmite essa parte toda, que o peso que ele tem, cultural, mas está vivo e é um instrumento igual aos outros, só que em vez de eu estar a tocar numa guitarra elétrica, toco numa viola braguesa que tem outro som e tem outro peso quando se toca, e mantém a coisa viva. E se houver pessoas que nos vejam a tocar esses instrumentos e tenham vontade de tocar e tocar estas músicas à sua maneira, então é que as tradições cada vez vão estar mais
também
vivas.
Também há todo um processo nesta coisa de descobrir os instrumentos e as culturas tradicionais, que é, primeiro descobrimos um instrumento, primeiro no meu caso eu descobri o adufe, comecei a tocar aqueles ritmos tradicionais, depois aprendi as canções, depois quis estar com as pessoas, depois quis ir ter com as pessoas que viviam a cultura naquele contexto. E isto é tudo um processo que é moroso, não é? Demora tempo, mas foi feito de uma forma muito natural. E depois, quando nós já damos conta, já integramos aquilo na nossa forma de ver a música, já integramos aquilo com outros ritmos, já integramos em outros tipos de canções. Portanto, eu acho que se calhar uma pessoa que descobre pela primeira vez vai fazer este percurso também, não é? E era aquilo que o Vasco dizia, que a seiva já é já é o produto de muitos anos de trabalho nesta área. Portanto, nós quando chegámos a Seiva já sabíamos muito bem o que é que nós queríamos fazer com os instrumentos. Já estava muito integrado na nossa forma de estar na música.
Nós ouvimos Esta Noite Sai a Ronda, é o vosso novo single. Eu vou passar também a Virgem da Consolação, porque estamos a ficar sem tempo. Infelizmente isto passa a correr. Mas, Joana, quando é que sai o livro?
Então, o nosso livro, à partida, em maio, junho, há de sair e há de ser um livro online. O livro não é online, mas as canções vão estar online e disponíveis para quem comprar o livro poder ouvi-las gratuitamente.
Muito bem, que também tem essa parte tradicional,
bela
obviamente.
Ideia.
Portanto, nós voltaremos a conversar nessa altura, combinado? Vão mandando notícias.
Sim,
nós queremos saber. O disco dos Seiva vai sair depois mais tarde. Em princípio, foram os nossos convidados de hoje, a Joana Negrão e o Vasco Ribeiro Casais. Vamos terminar com a Virgem da Consolação, que estará nesse trabalho. Joana, Vasco, muito obrigada. Até à próxima. Boa sorte.
Obrigada.
Chama-se Virgem da Consolação, é a música que vai ficar nesse novo trabalho dos Seiva, que ficou aqui prometido nesta entrevista entre outubro e novembro. Acompanhe sempre os Seiva também nas redes sociais para saber novidades.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!